passar o expediente ao secretário para que ele faça a leitura. Requerimento número 03/2015. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que, após os trâmites legais, seja solicitado junto ao Executivo Municipal a possibilidade de desvio do trânsito de veículos acima de 18 metros de comprimento da travessa Silvio Ribeiro para a rua São José. Justificativa. Essa solicitação visa atender pedido de moradores dos arredores que alegam que o local é estreito para a manobra de veículos desse porte, danificando as calçadas, inclusive já tendo ocorrido danos no beiral de telhados e residências. Rio Novo, 9 de fevereiro de 2015, Guilherme de Souza Nogueira, Carlos Alberto Carro Matos, Sebastião José Esperança, Dulcimar Prata Marques, Vinícius Carvalho de Araújo, vereadores proponentes. Requerimento número 04/2015, os vereadores que abaixo subscrevem requerem que, após os trâmites legais, seja solicitado junto ao Executivo Municipal a troca de lâmpada no poste que fica no escadão, que liga a rua Arthur Bernardes à rua Ruth Mascarenhas. Justificativa. A lâmpada está queimada, o que deixa o local escuro, deixando inseguros os transeuntes e moradores do local, tendo ocorrido, inclusive, arrombamento de residência devido à falta de iluminação. Rio Novo, 9 de fevereiro de 2015, vereadores proponentes, Guilherme Souza Nogueira, Carlos Alberto Carmo Matos, Sebastião José Esperança, Dulcimar Prata Marques, Vinícius Carvalho de Araújo. Câmara Municipal de Rio Novo, assessoria jurídica. Senhor, 11 de fevereiro de 2015, senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, vereador Vinícius Carvalho de Araújo. A presidência da Câmara Municipal de Rio Novo, em 9 de fevereiro de 2015, solicita parecer sobre requerimento da funcionária municipal Flórida Ferreira Gonçalves de Dutra, qualificada como auxiliar de secretaria escolar. Sem outras informações, a requerente solicita análise e alteração quanto à natureza do cargo que ocupa através de concurso público. Pelo que consta da redação, salvo melhor entendimento, pretende a requerente que seja acrescentado o termo segundo grau e segundo grau acrescido de curso técnico. De qualquer forma, pretende-se promover alteração na redação dos anexos 4 da Lei Municipal, que trata do plano de cargos, carreira e vencimento da Prefeitura Municipal de Rio Novo. Parecer. Qualquer modificação que se pretenda fazer na redação de leis vigentes, inclusive em seus anexos integrantes, somente poderá ser efetuada através de leis específicas, com as devidas justificativas, observando-se demais aspectos quanto à constitucionalidade e legalidade da autoria. No caso, em se tratando de lei que estabelece o plano de cargos, carreiras e vencimento da Prefeitura Municipal, pertence ao Poder Executivo a competência legal para iniciativa do respectivo projeto. A consideração de Vossa Excelência, subscrevemos Brenildo Ares do Carmo, OAB Minas Gerais, 28.977, assessor jurídico. Assessoria jurídica, 11 de fevereiro de 2015, senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, vereador Vinícius Carvalho de Araújo. A presidência da Câmara de Rio Novo, em 9 de fevereiro de 2015, solicita parecer sobre requerimento da funcionária municipal Marise Barbosa de Rezende Fernandes, qualificada como agente administrativo 3. Sem outras informações, a requerente solicita análise e alteração quanto à natureza do cargo que ocupa através de concurso público. Pelo que consta da redação, salvo melhor entendimento, pretende a requerente que seja acrescentado ao cargo de agente administrativo 3 o termo segundo grau ou segundo grau acrescido de curso técnico. De qualquer forma, pretende-se promover alteração na redação dos anexos 4 da Lei Municipal, que trata do plano de cargos, carreiras e vencimento da Prefeitura Municipal. Parecer. Qualquer modificação que se pretenda fazer na redação de leis vigentes, inclusive em seus anexos integrantes, somente poderá ser efetuada através de leis específicas com devidas justificativas e observando-se demais aspectos quanto à constitucionalidade e legalidade da autoria. No caso, em se tratando de lei que estabelece o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Prefeitura, pertence ao Poder Executivo a competência legal para a iniciativa do respectivo projeto. A consideração de Vossa Excelência, subscrevemos Benildo Aires do Carmo, OAB Minas Gerais 28.977, assessor jurídico. Universidade Federal de Juiz de Fora, Museu de Arte Moderna Murilo Mendes, Laboratório de Conservação e Restauração de Pintura e Escultura, Juiz de Fora, 12 de janeiro de 2015. Apresentação. O presente orçamento refere-se aos procedimentos de conservação e restauração da pintura sob tela retrato de Bias Fortes, de autoria de Belmiro de Almeida, datado em 1894, bem cultural pertencente à Câmara Municipal de Rio Novo. Tendo em vista a função social e cultural da restauração, os procedimentos de intervenção serão interpretados como um ato crítico cujo objetivo é resgatar os valores simbólicos, estéticos e históricos que, lamentavelmente, encontram-se alterados, bem como restabelecer sua unidade potencial. Devido à responsabilidade com o patrimônio histórico-cultural, as intervenções serão realizadas pela equipe de profissionais especializados do Laboratório de Conservação e Restauração de Pintura e Escultura do Museu de Arte Murilo Mendes, da UFJF, mediante análise, exame e testes específicos, fundamentados em procedimentos técnicos e metodologia científica, respeitando-se as características originais sem cometer um falso artístico ou um falso histórico e sem cancelar nenhum traço da passagem da obra no tempo. Para a realização de tais intervenções serão utilizados materiais e técnicas exigidos pelas características e especificidade da obra e com consonância com os critérios éticos, técnicos e científicos estabelecidos pela ciência da conservação e restauração. Nessa perspectiva, serão estabelecidos conceitos e critérios que nortearão os processos de conservação e restauração. O período necessário para a realização dos processos de conservação e restauração terá duração prevista de 6 meses, podendo esse período ter modificações derivadas do andamento e da complexibilidade que traz processo. O valor total do orçamento para a reforma do quadro Bias Fortes é de R$ 7.930. O restaurador é o Valtencir Almeida dos Passos. Aqui temos também um outro orçamento, também feito pelo Valtencir, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora. A apresentação aqui é a mesma apresentação que foi feita em relação ao quadro do Bias Fortes. Temos aqui o presente orçamento, refere-se ao procedimento de conservação da pintura sob tela retrato Marechal Floriano, de autoria também de Belmiro de Almeida, datado de 1894, bem cultural pertencente à Câmara Municipal de Rio Novo. O orçamento, o valor do orçamento para restaurar a tela do retrato de Marechal Floriano Peixoto é o valor de R$ 8.780. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Ofício Circular número 2282, Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde, Brasília, 3 de novembro de 2014, a Câmara Municipal de Rio Novo, Praça Marechal Floriano, sem número, Rio Novo, Minas Gerais. Assunto, substituição do procedimento de notificação às câmaras municipais contra a liberação de recursos. Senhor Presidente, A Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, em seu artigo 1º, determina que os órgãos e entidades da administração federal direta e as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mistas federais notificarão as respectivas câmaras municipais da liberação de recursos financeiros que tenha efetuado a qualquer título para os municípios no prazo de 2 dias úteis, contado da data da liberação. Atualmente, a forma de notificação às câmaras municipais é realizada por intermédio de sistema de telegrama da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, gerando um elevado custo ao erário, tendo em vista a elevada quantidade de telegramas expedidos anualmente. A presente forma de envio também não tem se mostrado eficiente, devido à quantidade de devoluções registradas. Sabendo que cada administração pública pautasse nos princípios de eficiência e economicidade, a fim de buscar a forma menos onerosa de dar publicidade aos seus atos, o Fundo Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, após consulta à consultoria jurídica do Ministério da Saúde, resolveu promover a divulgação das notificações às câmaras municipais quanto aos recursos liberados de forma eletrônica em seu sítio www.fns.saude.gov.br, Desta forma, as câmaras municipais serão consideradas notificadas a partir das informações disponibilizadas no sítio do Fundo Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, quanto aos recursos financeiros liberados por esse Ministério aos municípios. Destacamos que as informações poderão ser obtidas conforme demonstrado em anexo, contribuindo ainda para dar maior transparência ao processo de liberação de recursos, uma vez que permite a consulta pública a esses valores. Respeitosamente, Antônio Carlos Rosa de Oliveira Júnior, diretor executivo. Segue aqui em anexo a cópia de como faz essas consultas no site. Requerimento número 05/2015, excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria a seguir discriminada. Solicite à secretaria desta Câmara Municipal que seja feito um levantamento das seguintes informações. 1. Qual o valor do repasse da Prefeitura Municipal a esta Câmara no ano de 2012, sob a presidência do vereador José Adriano Torres Xavier? 2. Qual o valor total foi devolvido aos cofres da Prefeitura Municipal no ano de 2012, sob a presidência do vereador José Adriano Torres Xavier? 3. Qual o valor total do repasse da Prefeitura Municipal a esta Câmara no ano de 2014, sob a presidência do vereador Guilherme de Souza Nogueira? 4. Qual o valor total foi devolvido aos cofres da Prefeitura Municipal do ano de 2014, sob a presidência do vereador Guilherme de Souza Nogueira? 5. Qual o valor da folha de pagamento dos funcionários desta Câmara no ano de 2012, sob a presidência do vereador José Adriano Torres Xavier? 6. Qual o valor da folha de pagamento dos funcionários dessa Câmara Municipal no ano de 2014, sob a presidência do vereador Guilherme Souza Nogueira? Rio Novo, 9 de fevereiro de 2015, José Adriano Torres Xavier, vereador proponente.
Obrigado, senhor secretário. Colocar em votação o expediente. Requerimento número 03/2015, que solicita junto ao Executivo Municipal a possibilidade de exigir do trânsito de veículos acima de 18 metros de comprimento da Travessa Silva Ribeiro para a Rua São José. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 04/2015, que solicita do Executivo Municipal a troca de lâmpada no poste que fica no escadão que liga a rua Arthur Bernardes à rua Ruth Mascarenhas. Em discussão, a palavra vereador Éder Lima.
Uma boa noite a todos os vereadores, funcionários da casa. Eu gostaria de pedir para, se fosse possível, aos autores de assinar junto e incluir a rua Avenida Doutor Cândido de Oliveira Ribeiro no Parque de Exposições também, que está sem lâmpada. Quer dizer, tem lâmpada, mas está queimada. Se fosse possível, pode ser? É a Avenida Doutor Cândido de Oliveira Ribeiro, na altura do Parque de Exposições.
Tá bem. Continue em discussão. Vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Requerimento número 05/2015. De autoria do vereador José Adriano Torres Xavier, que pede levantamento da Secretaria da Câmara Municipal sobre o valor do repasse da Prefeitura a essa Câmara no ano de 2012, sobre a presidência do vereador José Adriano, qual o valor que foi devolvido aos cofres da Prefeitura neste mesmo ano, qual o valor do repasse da Prefeitura da Câmara no ano de 2014, e qual o valor foi devolvido aos cofres da Prefeitura no ano 2014. E também, qual o valor da folha de pagamento dos funcionários desta casa no ano de 2012, sob a presidência do vereador José Adriano. E qual o valor do pagamento dos funcionários desta casa no ano 2014. Em discussão?
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador José Adriano, vereador proponente.
Em primeiro lugar, queria dar boa noite ao nosso presidente, nosso secretário Guilherme, nossa vice-presidente Lucimar, vereadores Eliane, presentes na plateia. Senhor presidente, esse requerimento eu vou fazer ele todo ano, tá? Porque às vezes as pessoas, né, perguntam para a gente qual que é o gasto da Câmara, então a gente tem como responder quanto foi gasto no ano, tal, tal. Então isso aí é bom para a pessoa saber como que a Câmara está funcionando, né? Quem está administrando de forma correta o dinheiro da Câmara, né? Então eu acho que isso é muito importante. Então eu vou fazer esse requerimento todo ano. Muito obrigado, senhor presidente.
Requerimento continua em discussão. Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. É o vereador secretário Guilherme de Souza Nogueira quer fazer um requerimento verbal.
Boa noite, senhor presidente Vinícius, senhora vice-presidente Docimar, vereadores presentes, a Eliane, ao meu pai, professora Thelma, Luiz Carlos, uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal, usando dessa brecha que o nosso regimento interno tem. Gostaria que Vossa Excelência solicite à secretaria desta casa qual que foi o total dos salários recebidos pelo presidente da Câmara no ano de 2009, no ano de 2010, no ano de 2011, no ano de 2012, no ano de 2013 e no ano de 2014, senhor presidente. Quero saber quanto que recebeu de subsídio e quanto que recebeu de gratificação. Gostaria de justificar o presente requerimento, senhor presidente, pelo seguinte fato que é público e notório que algumas câmaras da região, nessa última legislatura de 2009, 2012, pagaram o presidente da Câmara o dobro do que recebe um vereador. E eu fiquei sabendo essa semana que já tem presidentes de câmaras que receberam essa gratificação e que já estão devolvendo aos corpos públicos o valor que eles receberam dobrado, visto que foi proibido de vereador, presidente de Câmara, receber o dobro do salário. Então, eu, aproveitando essa brecha, eu consultei a revista do Tribunal de Contas e realmente eu achei uma súmula aqui do senhor conselheiro, na época, conselheiro Antônio Carlos Andrada, que diz a seguinte coisa: sobre a impossibilidade de fixação de subsídios diferenciados para vereadores componentes da mesa diretora. E num trecho ela disse o seguinte: obediência ao princípio da anterioridade na fixação da remuneração dos edis. O valor do subsídio deve ser fixado em razão do exercício das funções típicas do cargo. Dessa forma, por mais especial que seja a sua posição funcional na Câmara de Vereadores, o vereador não poderá receber subsídio diferenciado dos demais. E diz lá embaixo no mérito: conforme disposto no artigo 39, parágrafo 4 da Constituição da República, o detentor de mandato eletivo deverá ser remunerado exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer espécie remuneratória. A esse respeito, verso o entendimento sumulado dessa Corte: o subsídio dos vereadores, inclusive do presidente da Câmara Municipal, será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para subsequente, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. A definição do valor do subsídio deve ser fixada em razão do exercício das funções típicas do cargo. Dessa forma, por mais especial que seja a sua posição funcional na Câmara de Vereadores, o vereador não poderá receber subsídio diferenciado dos demais. Contudo, se a posição especial em que se encontra, seja por estar investido no cargo de presidência ou por fazer parte da mesa diretora em outra função, implique despesas que não são típicas das funções que legitimam o referido subsídio. Tais despesas, mediante comprovação, devem ser ressarcidas a título de indenização. Um outro trecho diz o seguinte, mais uma súmula, que foram feitas várias pesquisas: conforme expressamente disposto na súmula número 63 dessa Corte de Contas, não é possível estabelecimento de subsídios diferenciados para os vereadores. Os percentuais relativos ao total da despesa do Poder Legislativo foram modificados pela emenda da Constituição. Então, senhor presidente, é para que a gente possa ter noção de quanto que os presidentes de 2009, 2010, 2011, 2012 receberam a mais, fazer uma consulta ao Tribunal de Contas e, se possível, uma denúncia ao Ministério Público
para que esses presidentes devolvam aos cofres públicos o dinheiro que se foi recebido ilegalmente, que vai ajudar muito o município. Porque se na época era R$ 1.500 de salário, vamos colocar que cada um recebeu R$ 20 mil a mais para ser presidente da Câmara. Que devolva o dinheiro aos cofres públicos, como outras cidades de Minas Gerais já estão devolvendo, que eu tenho certeza que vai ser de muita importância para a área de saúde, educação, esporte, zona rural. E pelo que eu li aqui, realmente foram recebidos esse dinheiro de forma ilegal. Só isso, senhor presidente.
Em discussão, o requerimento verbal número 06/2015, de autoria do vereador Guilherme Souza Nogueira. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Antes de passar a ordem do dia, eu gostaria de tecer alguns comentários aqui sobre o parecer do parecer da assessoria jurídica e também com relação ao orçamento da reforma dos quadros do Bias Fortes e do Marechal Floriano Peixoto. Bom, como entrou no expediente semana passada, as funcionárias Flórida e Marise Barbosa pedindo que alterasse a redação do plano de cargos, carreiras e vencimentos. Então, segundo o parecer do nosso assessor jurídico, como o secretário mesmo leu, qualquer mudança na redação deste plano de cargos e salários terá que ser feito através de projeto de lei e de autoria do executivo. Então, vou enviar uma cópia do parecer para as duas funcionárias. Eu gostaria que os vereadores também opinassem depois com relação à reforma dos quadros. Como bem falas, é um bem cultural, né? Esses quadros são valiosíssimos e foram enviados, não sei na época de qual, em que ano que foi enviado para a reforma. Foi no ano 2010, presidente Márcio Andrei. E este quadro se encontrava lá na reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora para a reforma. E entrando em contato com a gente, eles pediram uma posição da Câmara. Eu pedi que apresentasse o orçamento. E o orçamento do retrato do Marechal Floriano Peixoto fica orçado no valor de R$ 8.780. E de Bias Fortes, no valor de R$ 7.930. Então, eu gostaria depois que os vereadores opinassem a respeito, se volta com o quadro, se reforma ou não. E um ofício, né, do Ministério da Saúde informando que, a partir de agora, vai ser notificada todo o recurso que chegar no município. Era feita através dos Correios e a Câmara Municipal vai ser notificada através de forma eletrônica. Depois, se algum vereador quiser consultar, aqui vem a instrução de como entrar no site, vai ficar à disposição na Secretaria. Então, gostaria que os vereadores, aqueles que quiserem manifestar, com relação à reforma dos quadros. Com a palavra, vereador Ederlin.
Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de pedir desculpa novamente, que depois da minha fala eu vou ter que sair por outros compromissos, semana apertada. Sobre os quadros, eu acho que antes da gente, não quero interferir na opinião de outros vereadores, mas eu acho que antes da gente opinar se paga ou não o valor é inestimável do quadro, isso é certo. A gente tinha que saber o quanto esses quadros estão incidindo no ICMS cultural do município, porque se eles são cadastrados e patrimônio tombado, certamente cai e pinga um recurso, porque eles contam como pontuação para arrecadação do recurso do Fundo Municipal de Cultura. Aí nós tínhamos que saber se existe alguma contrapartida, né, já destinada a esse tipo de serviço. Aí sim a Câmara teria como ver se entraria com algum valor ou não, e caso não aconteça isso, a gente entra na discussão novamente. Eu acho que essa sugestão fica dada e eu peço licença aos senhores mais uma vez e desculpa por ter de sair.
Pela hora, senhor presidente.
Vereador Guilherme.
Senhor presidente, eu concordo com as palavras do vereador Éder. Eu tive no final de dezembro, ou no início de dezembro, eu tive a oportunidade de ver os quadros de perto, de ir lá na reitoria, conversar com o Valtenci. Ele falou que pelo fato de ser quadros da Câmara Municipal, fica até difícil de estimar um valor, valor em dinheiro dos quadros, mas ele falou que são valores culturais imensos, pois o autor Belmiro de Almeida é um ator reconhecido nacionalmente. E os quadros estão lá, tem um que está com furadinho, eu tenho até as fotos aqui no meu celular, tem um que está com furadinho, o outro está assim, bem desgastado, mas os quadros estão lá e eu acho que tem que ver com o responsável pela cultura aqui do nosso município, ver se tem como inserir isso no... em algum tipo de pagamento, algum benefício pelo ICMS cultural. Eu acredito que esses quadros, pelo fato de estar desde 2010 lá, se a gente for ver, talvez não seja nem sendo inseridos nas declarações do patrimônio cultural do município. Então, talvez, se for ao caso, se isso render alguma coisa para o município, talvez até traria os quadros novamente, registraria eles no patrimônio, esperaria o recurso chegar para futuramente voltar a restaurar. Essa é uma opinião, mas qualquer que seja a decisão tomada por Vossa Excelência, eu tenho certeza que não será dinheiro jogado fora, pois se trata de um patrimônio histórico.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alain Martins.
Boa noite, senhor presidente, companheiro Nobres Edis, funcionários, Luiz Carlos, Hamilton, Thelma. Eu tenho uma opinião, assim, um pouco diferente. Eu acho o seguinte, a primeira situação... Eu acho que tem quadro, é até um absurdo, né? Esse quadro aí está há mais de 4 anos lá e ninguém passou por aqui várias presidências e não foi de maneira alguma levantada essa questão. Eu acho primeiro ver, né, a questão do orçamento. Se não existe um. Tem que. Orçamento existe vários restauradores, né? E também ver, logicamente, ver a pessoa que falou, você me desculpa, Guilherme, ele falou um valor inestimável, mas tudo tem um como é que se fala, um cara que mexe com arte tem noção do valor. Porque amanhã a gente vai reformar um quadro para a gente que vai custar 15 mil reais e amanhã ele não tem valor, pode ter um valor até de estimado, aí pode ser, né, de estimação, coisa que não fala, mas ele tem que ter um valor pra, também, né, de real, para valer esse quadro, vamos gastar 15 mil reais, esse quadro amanhã valer 1.000, 2.000 reais, entendeu, para o município. E hoje é a situação de economia, né, que nós estamos fazendo, se julgar isso para a população aí que está gastando 15 mil reais com uma reforma no quadro que vale 1.000, não estou falando, às vezes vale até 100, 200, 300 mil, aí vale, às vezes não é gastar 15, se tiver gastar até 20 para ficar, vale a pena. Mas eu acho que nós temos que ver também o valor econômico desses quadros. É, apesar de ser um bem do mundo pertencente ao município. E ver também outros orçamentos também, ou pessoas também, eu acho que é Marchand, se não me engano, que chama a palavra, né, que cuide, que vê, talvez faria com preço mais acessível, e também essa questão, sim, do ICMS cultural, né, que contar, às vezes não está contando o ponto, nessa parte eu concordo. Mas essa é a minha opinião. Né, por enquanto, sobre essa questão dos quadros. Pode ser que até depois a gente vê na situação realmente valer o preço mesmo, né, o valor real desses bens.
Continua em discussão, mais algum vereador quer? A palavra, vereador Sebastião, antes do vereador se pronunciar, gostaria de registrar a presença do Luiz Carlos, da professora Thelma e do Luciano. Obrigado pela presença.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, excelentíssimos vereadores, Thelma, Hamilton, Luiz Carlos, meu amigo. Eu não ia nem pronunciar, não, mas é para ajudar as palavras do excelentíssimo vereador Alain Borges. O valor, eu tenho noção do valor, é mais ou menos de 80 a 100 mil cada quadro. Então, mediante o valor do estimativo, o valor financeiro do quadro, eu sou plenamente a favor da restauração dos quadros. Boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Alain.
Eu que agradeço a sua intervenção, no vereador Sebastião, que realmente você vem aqui a clarear um pouco a nossa... Né, já tem uma noção, né, que não foi passado. Se realmente o valor desses quadros atingir, aí realmente aí valeria a pena, né, sua restauração. Né, porque acontece muita coisa, objeto de arte aí, que né, costuma não ter, a gente achar que tem um valor e não tem um valor. Tem um valor simbólico, é lógico, para a gente, foi um quadro que pertenceu ao município. Isso tem, às vezes não tem nem preço. Mas a gente tem que né, medir uma coisa com a outra. Né? A realidade, infelizmente, no nosso município, no nosso país hoje, é essa. Às vezes a gente não pode pensar só com o coração, tem que pensar com a razão. Mas já que Vossa Excelência já tem, né, tem esse valor, realmente, se for isso mesmo, valeria a pena. Né? Mas não custa nada também, talvez, ver outro, né, levantar o outro... É, um outro cara que é especializado, um marchão, uma pessoa que é restaurador aí, que talvez poderia ter um preço inferior. Né?
Pela palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, só para complementar aqui, que ficou um pouco mal entendido, é, quando eu falei que, no, que o Valtencir não especificou o valor, é porque, por se tratar de um patrimônio histórico, cultural, há que ser feito vários cálculos, várias matemáticas para que se chegasse a um valor correto dos quadros. Ele falou também, como o vereador Sebastião falou, ah, 80, ele falou assim, ele até falou, joga no patrimônio da Câmara 20, entendeu? Mas ele falou que para se chegar a um valor correto do quadro, isso tem que ser várias feitas, várias matemáticas. Porque ele falou assim, Guilherme, se o quadro pertencesse a uma pessoa... era um valor menor. Aí, como é um patrimônio cultural, você tem que ver a população, ver a história da cidade para inserir valor, ver como que ele chegou na cidade. Então, isso tudo tem vários cálculos que ele não soube na hora lá me fazer certamente. Mas ele falou que são quadros muito valiosos e, com certeza, é maior do que o valor que vai estar sendo pago para restaurá-los.
Gostaria de agradecer a presença também do senhor Adilson. É, seguindo a orientação de Vossas Excelências, eu vou procurar fazer o levantamento do valor, né, deste quadro e também se ele está inserido no patrimônio cultural do município, né, como foi sugerido pelo vereador Guilherme, também o vereador Éder Lima, e posteriormente a gente volta a discutir o assunto. A palavra está livre. Palavra, vereador José Adriano.
Na hora eu não pronunciei sobre o requerimento do nosso excelentíssimo vereador Guilherme Nogueira, com respeito aos salários dos presidentes do ano 2009, 2010, 2011, 2012, aonde era o salário do vereador, do presidente, era dobrado. Isso aí já veio há muitos anos, né? E muito bem lembrado pelo vereador, se foi legal, senhor presidente, eu acho que tem que devolver mesmo. Eu, pelo menos, devolvo. Eu tenho certeza que eu devolvo. Porque eu tudo que eu... tudo nessa vida que eu prometo, que eu falo, eu faço. Agora, eu acho que não partiu de mim, né? E quem acabou com isso foi o Tribunal de Contas. E eu também acho que não tem nada a ver, né? Esse requerimento que eu faço, eu vou fazer esse requerimento todo ano. Eu acho que é um direito que eu tenho, né? Porque a população, ela tem que ter, ela tem que estar ciente do que acontece na Câmara, né? A nossa Câmara hoje, por exemplo, é a Câmara que tem mais funcionário em Minas Gerais. É a Câmara que tem mais funcionário em Minas Gerais. Então, gente, a gente não pode só jogar pedra na prefeita, falar que a prefeita, que a prefeitura está cheia, a Câmara também está muito cheia. Né? Eu estou fazendo esse requerimento todo ano, acho que é um direito que eu tenho. Né? Eu acho que cada um tem um jeito de administrar. Eu, por exemplo, coloquei dinheiro do meu bolso nessa casa. Tá? Provo que eu coloquei dinheiro do meu bolso nessa casa. Tá? Eu queria que outros vereadores fizessem isso em outras cidades, que seria um exemplo para o Brasil, porque hoje só tem falcatruas, né? Eu, por exemplo, igual eu sempre falo, não gosto de politicagem, eu gosto de política. Então, seu vereador, então eu estou de acordo com o senhor. Se tiver que ser devolvido, eu devolvo, você pode ter certeza disso. Tá? Se eu não tiver dia no dia, eu vendo qualquer coisa que eu tenho e devolvo. Mas eu acho que se o Tribunal de Contas acabou com isso, acabou. Mas se tiver que devolver, eu vou devolver. Olha, gente, eu fiz o requerimento no primeiro ano, foi uma diferença de 80 mil reais, aproximadamente, tá? Esse ano eu não sei ainda qual que vai ser a diferença. Então imaginam vocês, né, todo mundo querendo fazer uma câmara, né, e todo mundo gastando. Então, infelizmente, gente, o meu jeito é esse que tá aí, tá? Dinheiro público, para mim, é dinheiro público. O meu dinheiro, eu faço dele o que eu quiser. Isso eu vou sempre repetir aqui. Agora, dinheiro público não. Dinheiro público é do povo. A gente tem que administrar de forma séria, entendeu? De forma séria, porque a população hoje, a de Rio Novo principalmente, né, está passando aí por dificuldades, as nossas entidades hoje estão passando por dificuldades, e a Câmara gastando dinheiro. E a Câmara gastando dinheiro, né? E eu vou provar para todos os rionovenses que durante os 4 anos vai ser gasto nessa Câmara mais de 300 mil reais, tá? Sendo que o município hoje está quebrado e a nossa Câmara gastando dinheiro. Então, o meu requerimento vai ser feito de 2012 a 2016. Agora, se as pessoas não aceitaram, eu não posso fazer nada. Só isso, senhor presidente.
Pela volta, senhor presidente.
Vereador Guilherme.
Senhor presidente, demais vereadores, vereador Zé Adriano, em hipótese alguma, vereador, eu nem citei Vossa Excelência no meu requerimento, eu só pedi que eu queria saber os rendimentos do presidente 2009, 2010, 2011, 2012. Eu não citei que eu queria saber do José Adriano, do Márcio, do Helder, nem de Ormeu. Eu só falei que eu queria saber porque me alertou a situação. Agora, Vossa Excelência, como sempre demonstra uma preocupação muito grande com o dinheiro público, poderia, quando sentou aqui nessa mesa, ter renunciado ao seu salário como presidente, falado assim, não, eu vou economizar para o povo, eu vou devolver, eu não quero receber dobrado. Mas Vossa Excelência fez um discurso com dinheiro que é para ser gasto no povo e todo mês colocou no ano cerca de quase 20 mil reais a mais no bolso, entendeu? Do dinheiro do povo. Agora imagine se Vossa Excelência tivesse feito, ter renunciado esse dinheiro, falar assim, não, eu não quero receber para me ser presidente. Eu fui presidente da Câmara, me dediquei muito, fiz muito, assim, tive uma administração muito elogiada e não ganhei nada, nem um centavo a mais. Eu trabalhei muito e ganhei pouco, entendeu? Então, eu acho que Vossa Excelência, por ser uma pessoa que se preocupa tanto com dinheiro público, na época poderia ter saído muito bem, ter renunciado. Não, gente, eu acho em coisa, para que vai ganhar o dobro? Isso aí não existe. Então, mas Vossa Excelência recebeu como os outros também receberam. Então, é uma situação que infelizmente, eu estou olhando aqui o município. Se for ilegal, a gente entrar um consenso, ver com o Tribunal de Contas para que seja feita a devolução. Agora, em hipótese alguma, é nada direcionado a Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência diz em relação aos funcionários da casa, chega até a ser, assim, vamos, eu não sei qual foi a matemática que Vossa Excelência usou para falar que aqui tem a maior quantidade de funcionários de Minas Gerais, mas uma coisa que eu posso alertar ao vereador, ao presidente dessa casa, Vinícius, aos demais membros dessa casa, que tem a planejar todo mês, ela faz um levantamento de como andam os gastos da Câmara Municipal. Então, em relação ao município, ele tem um limite de 54% da sua receita que ele pode gastar o máximo com o funcionário. O município está com 52%, 51%, varia. Da Câmara, a Câmara tem um limite, vereador, de 6% para gastar com o funcionário, 6,5%, salvo engano. E na época que o Paulo Quaresma teve aqui, ele mostrou que na minha legislatura aqui na frente da presidência, a gente estava gastando 3, então, ou seja, estava gastando metade do que gastava, que é permitido gastar funcionário. Então, não é nada fora da lei, é uma coisa, como eu já provei aqui anteriormente, o resultado está ali, atendemos 4 mil pessoas ano passado aqui na Câmara, temos a Câmara aberta de 7 às 8 horas, ninguém reclama que a Câmara fica fechada. Então, são coisas, é como Vossa Excelência falou, o senhor tem o seu pensamento, você achou que você fez certo na sua gestão na presidência da Câmara, eu achei que eu fiz a minha, e nós temos que deixar o povo ver aquilo que está certo, aquilo que está errado, entendeu? Mas só que fica uma situação chata, eu vou até pedir desculpa aos novos vereadores aqui, fica uma situação chata que fica parecendo que Vossa Excelência está exercendo um mandato legislativo para ficar pensando no que o legislativo gasta. Nossa função é sim ver os gastos do município, mas nossa função maior é ver os gastos do executivo. Por exemplo, Vossa Excelência, eu te garanto que Vossa Excelência não colocou a mão em uma nota de empenho para ver o que o executivo gastou durante esses 2 anos. Entendeu? Então, é uma situação muito, por exemplo, aí eu pergunto, você fala assim, ah, o Guilherme, gastaram 200 reais, 300 reais de táxi para ir para Juiz de Fora, mas Vossa Excelência não sabe que a prefeita gastou 3 mil reais para ir para Brasília, entendeu? De passagem. Entendeu? Então, acho que ficaria muito mais bonito a Câmara criticar do jeito que está, o Executivo criticar, a gente ter mais respostas e argumentos para dar em relação ao Executivo do que a Câmara. A Câmara é muito transparente, é pouco recurso, está tudo disponibilizado no site, tudo aqui coloca as prestações de contas. Então, fica só uma situação assim que fica até meio cansativa, entendeu? Eu gostaria de deixar registrado aqui, senhor presidente, que no dia de hoje eu posso fazer qualquer requerimento, posso ser atacado por qualquer vereador,
que eu não vou mais fazer réplica nenhuma nesses comentários, porque fica uma coisa assim sem produtividade, fica uma coisa cansativa. Então eu quero deixar registrado aqui que qualquer vereador que vier atacar, vier falar alguma coisa em relação, comparar a minha gestão com a ele, estou renunciando o meu direito de resposta, senhor presidente. Pelo bom andamento e pela boa produtividade das reuniões dessa casa. Só isso, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador. Adriano.
Eu não poderia deixar de responder ao vereador Guilherme, né? Com respeito, ele falou que eu não peguei nota de empenho, que não sei o que, que tem lá mais. Vereador, eu sou um vereador, sou uma pessoa que eu sou experiente em toda a minha vida, tanto na política quanto nos meus negócios, né? Sou uma pessoa séria, né? Se alguém tem alguma coisa para falar de mim, eu tenho certeza que não vai falar, que eu não deixo o rabo preso para ninguém. Agora, com respeito ao salário da presidência, como é que eu vou devolver esse salário daquele? Podia devolver agora que o Tribunal de Contas acabou com esse salário. Não, acho que a população tem que saber de tudo. Outra coisa, senhor presidente. Eu fui um presidente que mantive os subsídios dos vereadores por 4 anos. Vereadores, prefeito, vice-prefeito. Uma economia para o município de aproximadamente R$500 mil. A única Câmara de Minas Gerais. Outro exemplo que eu estou dando para o Brasil, né? O senhor teria coragem de fazer isso? Teria? Agora, eu não estava atacando o senhor. Eu acabei de falar, eu entrou com o requerimento, na hora que deu a discussão, eu falei, esse requerimento, eu vou fazer ele todo ano. Fiz com a Dulce, estou fazendo com Vossa Excelência, vou fazer com nosso presidente Vinícius e vou fazer com o vereador Sebastião. Isso é um direito que eu tenho, né? Mas você pode ter certeza que eu não estou atacando o senhor, entendeu? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Só queria que você possa ficar tranquilo que eu não estou atacando senhor nenhum. Agora, eu acho o seguinte, como você acabou de falar, cada um tem um jeito de administrar. O senhor falou que a Câmara pode gastar até 6,5, mas se pode gastar 3, é muito melhor. Se pode trabalhar com 3, por que vai trabalhar com 6, 7? Eu, pelo menos, penso assim. Talvez seja por isso que a minha vida deu tudo certo, né? Porque eu penso, eu dou a medidinha na água e no fubá. Agora, tem gente que, para ver, nunca administrou nada. Aí pega uma Câmara para administrar, muito dinheiro, aí o cara fica meio doido. Então, acontece o que acontece. Só que é o seguinte, eu acho que hoje a nossa Câmara está gastando demais. É só isso que eu tenho a dizer, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Alain.
Como sempre, né, a gente não fica aqui sem participar dos comentários, a gente nem que seja para meter o bedelho na discussão. Eu acho que realmente essa discussão, vocês me perdoem, nobre vereador Guilherme Nogueira e nobre vereador José Adriano, essa discussão já está ficando cansativa aqui dentro dessa casa. Às vezes fala com o Alain Borges, fala demais. Entendeu? E realmente não está produzindo nada. Agora eu vou dar meu palpite para os dois, eu vou dar minha opinião das duas. Eu acho que os dois têm razões em parte. Entendeu? Eu acho que a questão dos funcionários, meu nobre amigo Zé Adriano, particular, Coité, os funcionários aqui, eu acho que eles estão em grande serventia. Eu presencio aqui, né, como o nobre vereador Guilherme falou aí, eles estão aqui durante todos os dias. Estou aqui presente, vejo pessoas aqui. Quantas vezes eu vejo de manhã? Estou vendo que tinha de manhã, está o Wilson aqui, né, fazendo meus requerimentos, discutindo, me auxiliando. Talvez a gente podia pensar até maior. Né, falando de falar isso de hoje, talvez você tenha uma boa assessoria, você teria uma maior produtividade. Né? As pessoas pensam assim. Um exemplo grandioso, né, o Lula. Talvez fosse o maior presidente do país, um cara simples, mas tinha uma grande assessoria. Então, você produz, será? Você investe numa viagem. Eu não vou nem criticar a prefeita, ter até feito a viagem de R$3 mil. Talvez ela foi lá buscar os R$3 mil, pode ter buscado um recurso grande, valeu a pena ter feito essa viagem ou não, valeu? Tinha prefeito aqui que falou que tinha que guardar, gastar R$12, R$10 para economizar pão, mas não trazia nada. Entendeu? Então, você tem que saber investir, sim. Você tem que tentar investir na situação para tentar buscar outros recursos. E eu discordo um pouco de Vossa Excelência, até essa mania, bem sucedido na sua vida particular, empresarial, graças a Deus, tenho orgulho por Vossa Excelência ter decidido. Mas, na questão pública, tem outras nuances, outras situações. Né? Por outro lado, eu vejo também que, já que vem criticar o salário dobrado, né? Eu não sou hipócrita. Eu vou dizer que eu não tinha vontade de ser presidente. Mas hoje vou ser muito sincero. Pelo abacaxi para ser presidente da Câmara Municipal de Rio Novo e ter as prestações e receber mesmo salário, é verdade que eu pago, eu posso falar que eu pago para ser vereador. Porque eu saio para as ruas, eu nego o tempo que eu tenho, vivo apertado, Vossa Excelência sabe disso, Vossa Excelência sabe disso, minha vida é um livro aberto, né? Não significa que eu dou cão nas pessoas, eu passo minhas dificuldades sim, mas pago, eu tenho que desempenhar, eu fui eleito para ser vereador. Eu tenho obrigação, eu sabia, eu era ciente do meu salário, ciente para receber isso aqui. Mas por outro lado, aí eu concordo com Vossa Excelência também, né? Eu vejo que tinha macaco velho na política, sabendo disso, se aproveita também de ganhar os dois salários, quero ver agora devolver também. Foi ex-presidente dessa casa também, por várias vezes. Ele sabe, se diz que sabe de tudo, que conhece tudo, está aí, aproveita, vamos aproveitar. Entendeu? Então, são situações distintas, mas que cabe. Só peço, realmente, entendeu? Isso é o direito de cada um, cabe fazer requerimento, colocar tudo, mas eu acho que essa é uma discussão que realmente não tem levado a nada. O município está gastando desordenadamente e vem julgando para essa casa aqui. Eu fui, no dia, meu caro presidente, eu fui interpelado de que foi feita o acordo com os estudantes. Eu fui interpelado, até um companheiro de Vossa Excelência, será que nós arriamos as calças. Eu vou falar a verdade, em partes ele tem razão. Em partes ele tem razão. Porque naquele momento eu cheguei e falar realmente para o município, vamos aqui, nós vamos passar contra muito município, nós vamos cortar aqui um punhado de coisa aqui, um punhado de cargo aqui. Porque se não fica tudo julgando. Hoje em dia você fica julgando, tudo é a Câmara que tem que passar a resolver. Lá tira os, vamos dizer, tira o corpo fora e a Câmara que tem que agora pagar tudo. Fazer o papel do legislador, do executivo. Então tem várias situações dessas aqui, só tem respeito por Vossas Excelências, mas eu acho que realmente a gente tem que ver mesmo, economizar o que tem que ser economizado, mas em relação aqui à Câmara aqui, eu falo mais uma vez com Vossa Excelência, o salário é pequeno, às vezes a população, não deveria receber nada, mas a gente não pode ver o negócio, eu pelo menos tento fazer o máximo de mim, dar o máximo de mim. Né? Mas por outro lado, o dinheiro aqui, a gente até hoje eu não vi de, eu posso dizer, tanto com a presidência da Dulcimar, do Guilherme, eu não vi nada com desvio de nada. Porque como falo com Vossas Excelências, coisa que eu não admito aqui, em qualquer hipótese, é o desvio, o roubo, o superfaturamento, qualquer coisa nesse sentido. Isso eu não admito. O erro pode ser, o erro fez uma viagem, talvez não compensou a viagem, não valeu o negócio. Isso é pelo parte. Mas às vezes tentou fazer, né? Fez tentando alguma coisa melhorar. Né? Então, essa é a minha opinião. Né? Eu respeito a opinião, mas também é isso que eu sempre pensei e falo. Já falei com Vossa Excelência, com o vereador Guilherme, e falo para todos aqui. Essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Boa noite, obrigado.
Gostaria de parabenizar as palavras do vereador Alain. E a gente tem que. Tudo é questão de custo, eu falo muito bem, tudo é questão de custo-benefício. De repente pode se gastar pouco, se fazer muito. Como se pode gastar muito e não fazer nada. Respeito a opinião de cada um, acho que é direito de cada um fazer os requerimentos. E até é bom que cada um pense de uma forma. Mas eu, sinceridade, eu não vejo aqui desperdício de dinheiro. Eu vejo outras câmaras aí que tem o número mais elevado de funcionários, tem carro. Né, para ter um carro na Câmara, tem que ter um motorista, né? Quanto que sonera? O pessoal às vezes pede, às vezes reivindica um ar-condicionado, a gente não tem. As notas de empenho estão empilhadas ali, nem um armário para se colocar as notas de empenho. E com relação à construção da Câmara, eu volto mais uma vez, entendeu? Isso aí nem é questão de conforto, é questão de acessibilidade, de leis, né? De dar acessibilidade ao público de assistir às reuniões da Câmara. Mas, infelizmente, a gente tá, foi o que o vereador Alain falou. Na hora de assumir os compromissos durante a campanha, os candidatos a prefeito prometem mundos e fundos. Como o nosso orçamento é folgado, né? Então eles ficam recorrendo a gente. Infelizmente, muitas das vezes a gente tem que atender, como foi feito na época da vereadora Dulcimar, a Santa Casa estava em crise, o vereador Guilherme também, quando foi feito agora com relação aos ônibus de estudantes, né? Pessoas carentes, às vezes chorando, às vezes falta um ano para formar, como que você vai fazer? Então, eu não vejo também os funcionários aqui, de repente em determinado momento pode estar folgado ou não, mas no geral eles estão sempre trabalhando, porque a Câmara que presta serviço à comunidade, né, na, pessoal vem fazer trabalhos escolares, consultar a internet, né, muita gente vem aqui até fazer registro, às vezes de motosserras, então nós brincamos outro dia, até a Eliane Duplá brincou em terminar com esse atendimento ao público aqui, aí o pessoal não tem onde ir, entendeu? Que o do município está fechado, né? Eu acho que não está funcionando. Inclusive, a orientação da Planejar é criar um cargo de contador, né? Não é isso, vereador? De criar um cargo, que a Câmara deve ter um cargo de contador, e a nossa Câmara não tem, né? Mas, de qualquer forma, eu sou cara, eu gostaria de colocar, e o seguinte, eu não vejo, respeito a opinião do senhor, seu vereador, aqui necessidade, você falou, colocou dinheiro do bolso na Câmara, até admiro, né? Mas não há necessidade disso, porque a Câmara devolve quase 200 mil para o Executivo. Então, eu acho o seguinte, que a gente está fazendo até mais, até um pouco do que a gente pode. Mas, com certeza, todos os requerimentos são válidos, né? E nós vamos ver aí as respostas dos requerimentos, para a gente possa discutir futuramente. A palavra continua livre. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Palavra, vereador Sebastião Esperança.
Eu queria parabenizar o excelentíssimo vereador Guilherme pela não uso da réplica. Com certeza, dessa forma, já vai ajudar muito a casa ficar mais amistosa, mais educada, porque é recorrente os problemas que não vão levar nós a nada, José Adriano. Não vai mudar nada. O seu passado está ali, registrou que você fez, está feito. E o que a Dulce fez, está feito. O que o Guilherme fez, está feito. Não vai mudar em nada. Agora, de outra forma, eu fico satisfeito, porque eu conheço câmaras aí que estão com problemas igual ao nosso executivo, estourada financeiramente. E nós estamos discutindo aqui uma situação confortável. Nós estamos devolvendo ao executivo todo ano 200 mil reais, na casa de 200 mil reais. Então, de qualquer forma, eu fico satisfeito. Eu queria só mudar um pouco o assunto e trazer assim uma alegria que eu tenho percebido nas minhas andanças de Juiz de Fora. Com certeza, politicamente e administrativamente, profissionalmente, empresarialmente, o Juiz de Fora jogou toalha a respeito do nosso aeroporto. Entendeu? O aeroporto de Juiz de Fora parece que definitivamente está sepultado. Eu não vejo, assim, condição nenhuma, pelo que eu tenho visto, que eu tenho falado, de a gente concorrer mais com o Juiz de Fora. O aeroporto, definitivamente, de novo, é o aeroporto de Juiz de Fora. Eu vejo claramente isso e fico muito satisfeito com o que isso vai trazer para nós de benesses, que, quem sabe, desse ano tão difícil aí, esse aeroporto vai trazer para nós o que no início dele nos trouxe, que fez a Rio Novo viver uma situação durante 2 anos de sucesso financeiro, de muito trabalho, de muita mão de obra, de muito desenvolvimento. Então, só queria falar isso, que é o que eu estou sentindo, que eu estou vendo, que é a minha experiência, que graças a Deus nosso aeroporto é vencedor. É só isso, e uma boa noite a todos.
Com certeza, vereador, parece que agora o aeroporto vai caminhar, né, seguir o seu rumo, e a gente espera que continue assim. Mais alguém da plateia que quer fazer uso da palavra? Professora Temo. Palavra, nosso amigo Luciano. Quer usar o microfone, Luciano? Luciano, o projeto de lei que para aumento do subsídio, do salário do funcionalismo, isso aí é enviado pelo executivo. E até o momento não chegou nada aqui. Entendeu? Quando chega, vem retroativo a janeiro, né? Geralmente vem retroativo a janeiro. Então, quer dizer, quanto mais cedo ela mandar esse projeto para cá e a gente aprovar, menos vai ser corroído aí pela inflação, né? Mas por enquanto a gente não tem nada nesse sentido ainda não. Luciano, mas vocês receberam retroativo, né? Ele está alegando, o vereador, é o seguinte, que quando ele recebeu, ele perdeu a inflação desse período, entendeu? Quer dizer, recebeu no final do ano, quer dizer, a inflação durante o ano. Aí. Com certeza. Ela paga o aumento, mas não paga o valor corrigido, né? Não, com certeza. E esse ano a tendência da inflação é aumentar, né?
Pela ordem, senhor presidente.
Falar, vereador Alan.
Senhor presidente, as palavras do nosso ilustre funcionário Luciano vem boa hora, é uma preocupação que ele está tendo. Então, eu sugiro até a Vossa Excelência que, em nome da Câmara, fizesse até um requerimento ao Executivo, né, já sabendo, já antecipando quando vai mandar esse, né, para a gente passar, que eu também já fui indagado sobre essa questão, né, da mesma forma. Então, que a gente fizesse, se antecipasse, enviasse ao Executivo, né, um requerimento para saber, né, o mais rápido possível, para a gente passar essa informação, principalmente aos funcionários, de quando ela vai enviar essa matéria para essa casa. Então, é uma sugestão minha, né, que fizesse isso até com uma certa urgência, né, em nome da casa, né, esse requerimento. Que ela pode, logicamente que existe um prazo para ela enviar isso aí, mas ela pode, quanto mais cedo para a gente resolver essa questão, né, vai ser melhor.
A palavra continua livre?
Senhor presidente, só para encerrar, só queria corrigir o Alan, na hora que acho que ele fala demais. Eu não falei que ninguém desvia dinheiro, não, tá? Falei isso não, você enganou, tá? Você falou essa palavra no final, né? Então, só tô falando que tá gasto demais, mas desviar dinheiro eu não falei de ninguém, não, tá? O senhor falou isso, desculpe, mas o senhor falou, só quero te corrigir, tá?
Pela nossa, senhor presidente. Palavra de maneira alguma. Meu amigo Coitel, dizer isso, a situação, mas é uma maneira geral, genérica, que eu sempre falo aqui nessa casa, aqui, a respeito disso. Não é um momento de querer fazer uma, não, vamos dizer assim, enfiar carapuço, porque aqui estão todos querendo enfiar carapuço num e no outro aqui, que acho que a gente também não é bobo, mas eu não fui para fazer isso para Vossa Excelência, não. Eu conheço Vossa Excelência.
A palavra continua livre? Com a palavra, nossa professora Thelma.
Pelosi, senhor presidente. Eu, já que fui, né, a respeito da segurança, eu mesmo até postei, né, no Facebook, nós tivemos uma reunião, eu agendei uma reunião com a prefeita, mas compareceu o vice-prefeito, membros da comissão organizadora do carnaval, e também juntamente nosso presidente e o nobre vereador Dionísio da Dalt. E era o principal item, né, lógico, a preocupação nossa, né, a princípio, era a segurança. E nós, até me pronunciei na última reunião, eu me saí assim, pelo menos, né, se realmente acontecer na prática, o que não foi passado por nós, para a gente, que nós teremos uma segurança, né, reforçada, né, ainda mais pela vários municípios, nós temos um efetivo que seria, naturalmente, seria maior, no carnaval, mas pela falta de carnaval em outras cidades, nós poderíamos ter até mais. E o município também abriu uma licitação para contratação de segurança privada. Então, eu acho que nessa questão de segurança são bem servidos. E vai ter outras operações, a instalação de câmeras e algumas intervenções, como abordagens, aqui na entrada do município, na entrada, nas adjacências da praça, né? Então, nessa parte, eu posso dizer, nossa professora Thelma, que eu senti satisfeito, né? Tomara que aconteça, como eu digo, tomara que aconteça na prática, a gente não seja surpreendido só. Felizmente, a gente tem, fica um pé na frente e outro atrás com a atual administração. Mas eu acho que nessa parte eles estão bem assustados, principalmente na situação, como nosso nobre amigo vereador José Adriano fala aqui, a questão de economia, que o município vai economizar muito em relação ao ano passado, foi um absurdo. Eu acho que o município se assustou, né, com aquilo, com as nossas intervenções aqui, com os nossos pronunciamentos aqui, que foi um absurdo que aconteceu no ano passado. Então, o que eu sempre falei aqui, os maiores artistas somos nós, é o povo do Rio Novo. Não precisa trazer artista nenhum de fora para o carnaval, né? Então, com isso, vai se fazer uma economia, com a questão da segurança, tem outros detalhes que foram passados para a gente. As pessoas falam assim, até que porque botou os meninos do Rio Novo tocar, eu acho que vai ter uma grande vantagem. Não significa que vão ter especializado em funk, vai tocar funk. O funk, apesar de não ser preconceituoso, eu faço minhas festas, às vezes o carro-chefe é o funk, né? Mas é lógico, tem segurança e tudo, mas infelizmente carnaval em praça pública aberta não é adequado tocar. Então eles ontem já fizeram uma reunião com todos do funk. O problema é que funk pesado não vai ser tocado, né? Então deu oportunidade aos meninos do Rio Novo, né, de tocar, eles fazem a festa. Existia o baile do Sereno aqui, tranquilo, era o som, o baile do Sereno, e as escolas e os blocos. Eu acho que a gente tem tudo para fazer um grande carnaval e tomara, né, que aconteça. É a da unidade, é saúde também. Vocês solicitaram o carnaval, né? 24 horas também. A partir
Câmara se comprometeu em repassar 7 mil.
completar as palavras.
70 mil. São 10 meses, meses de férias. Não...
É, 10 meses. É. Só para completar as palavras da nossa professora Thelma.
Palavra vereador, Zé Adriano.
Professora, eu falo sempre com o Vinícius. Eu acho que a Câmara tem que estar colocando para as ruas, na população, um carrinho de som, né, a respeito de tudo que acontece, o que vai acontecer na reunião. Eu não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, igual o vereador Guilherme, na hora, acho que sei lá, entendeu errado. Eu não estou falando que eu sou melhor que ninguém, mas quando eu fui para a renda da casa, Sebastião, eu colocava os assuntos da Câmara na rua. Hoje vai vir na Câmara o chefe do departamento pessoal, está acontecendo isso e isso. A Câmara ficava cheia de gente. Ah, hoje vai vir o prefeito, ele não vinha, mas vinha o representante dele. Eu acho que é muito importante isso. A população está ciente do que está acontecendo. Sabe por quê, professora? Por exemplo, existia na folha de pagamento dos professores, um recebia a mais, outros recebiam a menos. Então, gente, para mim saber o que estava acontecendo, eu tinha que chamar o responsável por isso. E a população também para saber o que realmente estava acontecendo. Então, o que acontece? A Câmara, a população, parece que ela ficava assim, mais envolvida, né? E ela comparecia à Câmara. Porque não falam nada na rua, então tem gente que não sabe nem o dia das reuniões. Infelizmente a realidade é essa, né? Então eu falei que sou presidente, não estou querendo ensinar ninguém a trabalhar não, mas esse problema dos ônibus, senhor presidente, igual parabenizei o senhor, só tinha que colocar a população na rua. Tem muita gente que não sabe que a Câmara está ajudando com 7 mil reais. É verdade, gente, tem que saber disso, entendeu? Que o ônibus estudante já estava já não ia mais para Juiz de Fora, ia ter que ser pago por, como é que era, 250 reais cada, né? Não ia nem acontecer, mas não, era 250, depois não ia acontecer. Então tem que saber, senhor presidente, entendeu? Tem que saber, tá? É só isso que eu tenho a dizer.
Agradecer as sugestões aí da professora Thelma pelas suas sábias palavras com relação à restauração do quadro. É, muito bem lembrado, de repente restaura o quadro, mas não tem como conservá-los, né? Com relação, também concordo, não vou jogar confete para cima, não vou falar que essa Câmara seja mais atuante que já passou aqui, mas essa Câmara, sem dúvida, é uma Câmara muito atuante, né? Foram feitas aqui várias audiências públicas nesses dois últimos anos. Com relação à segurança pública, né, onde veio o juiz de direito, veio o delegado regional, veio o capitão César aqui, que assumiu. Com relação a isso, a Câmara ajudou a negociar e trazer o tenente Fazola, que hoje acabaram praticamente os assaltos à mão armada aqui, né? Tem arrombamento, mas assalto à mão armada, que estava acontecendo em 8 horas da noite na praça, no Delcínio, graças a Deus terminou. Orçamento, né, participativo, que foi feito ano passado, que eu achei, infelizmente, a população participou muito pouco. A Câmara Itinerante, o ano passado também foi feita uma reunião em Furtado de Campos. Esse ano a gente também está planejando dar continuidade nos outros bairros da cidade, inclusive Furtado de Campos. Quer dizer, mas é aquilo que eu sempre falo. Além das ajudas financeiras, né? A Santa Casa, o vereador do Simar repassava 15 mil por mês para ajudar a Santa Casa, o vereador Guilherme também, a questão do ônibus. Mas é o que a gente fala, o executivo indo bem, o vereador não precisa fazer nada, que estão elogiando o vereador, né? Mas como o executivo vai mal, alguém tem que ser o Cristo, né? Então, infelizmente, eles pegaram os vereadores para Cristo. Mas a gente, pelo menos, tem a consciência tranquila, né? Que a gente está fazendo um trabalho bem feito, que pode melhorar, eu acho que pode sim, entendeu? Mas o que manda é a consciência da gente, igual tem divergência, é bom que tenha mesmo,
né? Porque se todo mundo pensar igual, a gente não chega, né? As soluções devem chegar a partir de divergências para gerar discussões. E dizer o seguinte, que esse ano a gente está aí, a gente também continua, pretende continuar o trabalho que foi feito pelos dois últimos presidentes, né, vereador do Simão, o vereador Guilherme, e pedir, né, o vereador pediu desculpa aí, o vereador Zé, não é pedir desculpa não, ninguém está ensinando nada, Vossa Excelência tem experiência, né, foi um brilhante presidente de Câmara, e juntamente com o vereador do Simão, o vereador Guilherme, e a gente precisa das experiências para que a gente possa fazer um bom trabalho, né, neste ano e nos próximos anos vindouros aí. Então, se não há ninguém mais que queira fazer uso da palavra...
Só fala.
Professora Thelma. Na verdade, eu tenho que falar a verdade. Na verdade, quem está ausente é o povo. Se essa casa estivesse cheia, eu vou dar um exemplo agora, recente. Nós colocamos ali alunos e pais de alunos na praça, mais ou menos 400 pessoas. Nós fomos para o gabinete, a Câmara Municipal, Comissão dos Estudantes, vários funcionários do Executivo, e saiu, isso tem certeza, que o sucesso não é só por causa da colaboração da Câmara, não. O sucesso foi por causa da participação dos pais e dos estudantes. Dessa mesma forma, se estivesse lá naquela reunião que nós fizemos, se o povo da Santa Casa, se o povo tivesse comparecido, eu duvido se a Santa Casa hoje estaria fechada, doutor Thelma. Duvido. Duvido que o promotor de justiça, com toda a autoridade que ele tem, ele pois é, não falaria isso não. Se o povo estivesse presente, aquela casa lotada, gente lá fora querendo entrar e não tinha jeito de entrar. Eu quero ver o seu promotor fechar essa casa igual fechou. Então, realmente, o que falta hoje, tem muita gente criticando, Thelma. Mas o povo não é participativo. Nós precisávamos de uma forma, encontrar uma forma para fazer que o povo ficasse mais participativo. Isso é que é muito interessante falar.
Pela nossa presidência, só vereador Alan. Só para finalizar, realmente essa palavra museu não foi dita só na audiência pública, aliás, eu não estava participando, porque eu estava em Belo Horizonte, para essa palavra museu, Vossa Excelência escutou 6 meses antes. Então, isso já estava preparado para acontecer, mas, se Deus quiser, não vamos reverter, mostrar que aquilo não é museu. Museu é a casa da mãe dele. Então, mas eu quero falar a respeito do seguinte, a verdade é o seguinte, realmente... Não tem nada, se tem o movimento popular, eu acho que sucumbia, né? Os promotores e tudo, não tem nada que aguenta a força popular. Né? Mas, por outro lado, também, hoje a gente tem que ver que mudou muito a situação hoje, as pessoas participam muito nas redes sociais, né? Tem essa facilidade, então mudou muito hoje, às vezes não acontece só nessa Câmara, de vez em quando eu vou na Câmara Juiz de Fora, vazia também, a gente via mais cheia, e tu nas outras câmaras também, a gente vê os vereadores de outras câmaras. Infelizmente, o que está acontecendo, minha cara professora e amiga Thelma, é a descrença popular mesmo, né? Principalmente uma administração fraca, né? O executivo muito fraco, então acaba que, como... meu nobre amigo José Adriano falou que a gente todos iguais, até discordo em parte com Vossa Excelência, que eu acho que cada um tem o seu trabalho aqui dentro, cada um, a gente também não pode querer se igualar também, né, a todos, né, respeito cada um, trabalho cada um, mas o que felizmente está atingindo nós, mesmo que a gente, você vem aqui, nos assiste, vê o nosso trabalho, tem alguns projetos, alguma coisa, né, a gente tenta se dedicar ao máximo aqui, né? Eu vejo essa Câmara muito atuante, sim, né? Mas a administração está fraca, o executivo está fraco e a gente acaba tomando de tabela. Está ruim, a gente vai tudo para a vala comum. Está ruim. Ainda mais para as pessoas que não têm ciência de qual é a nossa real função aqui dentro. Acha que a gente tem aqui fazer o papel do executor e não é o nosso papel. Então, infelizmente, está juntando, mas não cabe. Mas nós não podemos nunca desanimar, temos que tentar de tudo, o máximo, trazer as pessoas aqui para dentro, colocar, né, se tiver que colocar um carro de som, tudo, ainda mais para o vereador que gosta de falar para caramba, né? Boa noite, obrigado.
Eu falei algumas ações da Câmara aqui, né, como a Câmara itinerante, as audiências públicas, orçamento participativo, ajuda financeira aí às entidades, principalmente Santa Casa. E um pouquinho que eu parei aqui, eu lembrei de mais algumas aqui. né, a comissão de inquérito, né, que foi feita aqui e que nós essa semana enviamos para o Tribunal de Contas, é, a solução para que a gente possa votar a conta do, a, as contas do Executivo de 2013. Foi feita também a negociação junto com os funcionários em 2013. No final até isso foi uma coisa contra nós vereadores, porque até um valor. No final, os vereadores que já falou que não tinha pago, os vereadores não tinham votado o aumento dele. Só que a gente está tentando negociar para ver se aumentava o percentual de aumento. Né? E nós negociamos. E algumas coisas foram feitas, várias visitas à Defensoria Pública, reivindicando defensor público aqui para o município, no Tribunal de Justiça, reivindicando juiz. Inclusive já gerou frutos que vai vir um juiz para cá para ocupar o cargo na comarca. Então esse negócio de vir juiz uma vez por semana, quer dizer, isso tudo fruto da ação da Câmara, juntamente com a Câmara de Goianá e de Piau também, que foram conosco lá. Na época também nós fomos no Ministério Público, né? Tava, e outra coisa também, nem detetive tinha na Polícia Civil, né, os processos. Porque a parte investigativa é feita com a Polícia Civil. Então estava faltando funcionários. Eu lembro que nós fomos lá na outra semana, passou uns 15 dias, chegou mais um funcionário aqui. Quer dizer, são frutos que infelizmente às vezes a população não sabe, né? Que é uma luta da Câmara. Então é o que a gente fala, a gente tá e várias proposições que a gente tem feito ao município, né? Mas infelizmente. Às vezes eles não acatam, né, as sugestões daqui da Câmara, que muitas dessas sugestões, se fossem atendidas, com certeza o Executivo teria um desempenho bem melhor. Não havendo mais alguém.
Porque é muito importante, aproveitando o trabalho, o desempenho da Câmara, a palavra desempenho, atuação, a gente deixou de mencionar hoje, senhor presidente. A grande visita que nós fizemos hoje, a passagem de comando do batalhão, uma vez que poderia trazer prejuízo para a nossa cidade, que a pessoa que mais nos ajudou foi o Tenente Coronel Prestes, estava perdendo o comando hoje, passando o comando para outro, o Wagner, né? Então, eu parabenizo o presidente, chegou no seu, do Tenente Coronel Wagner, parabenizou os serviços prestados ao Tenente Prestes, à nossa cidade, e que o Wagner continue fazendo o que o Prestes estava fazendo por nós. E parabenizou também o Tenente Fazola. Então, parabéns ao senhor presidente, pelo desempenho hoje, tá? E pelo desempenho dessa casa.
Bem lembrado e mandar um ofício, né, ao Tenente Coronel Prestes, que está saindo, né, agradecendo pela ajuda que ele nos deu, né, enviando o Tenente Fazola para cá, e fazer um outro também, porque sumiu agora, né, o Tenente Coronel Wagner, para que ele continue a nos ajudar, né, e mantenha o Tenente Fazola aqui, para que mantenha os níveis de criminalidades baixos como estão. Não havendo mais alguém que queira fazer uso da palavra, declaro encerrado essa sessão. Obrigado.